ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, esse tema dessa palavra foi no evento, no More. Enquanto eu recebia a palavra, eu tenho no WhatsApp, eu tenho um grupo que se chama Deus e Eu. E todas as vezes que Deus fala comigo alguma coisa, eu registro ali. E nesse dia o pastor Cadu estava do meu lado ali, aí ele já olhou, né? Ele falou assim, cara, o dia que aparecer Deus digitando aí, você me avisa. Porque algo sobrenatural está acontecendo. E nesse dia Deus me deu o tema dessa palavra e eu registrei, fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com você essa palavra de Deus. Amém? Eu escrevi um texto aqui, eu quero ler para você, diz assim, o termo entre a vida e a morte é uma expressão utilizada para descrever uma situação de extremo perigo, incerteza ou fragilidade, onde a continuidade da existência de alguém está seriamente ameaçada. Essa expressão é usada principalmente no seguinte contexto: emergências médicas e saúde. Uso mais comum aplicado a pacientes em estado crítico, na UTI, em doenças graves ou após acidentes, indicando que o desfecho pode ser tanto a recuperação quanto o falecimento. Situações de perigo físico extremo, como acidentes graves, desastres naturais, guerras, intervenções cirúrgicas ou qualquer coisa semelhante de alto risco. Talvez você já tenha ouvido, com certeza você já ouviu esse termo entre a vida e a morte. Talvez você já viveu isso entre a vida e a morte, ou você talvez conheça alguém que esteja entre a vida e a morte. E quando nós estamos diante desses dois limites, eu imagino que todos aqui escolhem a vida. Se Deus perguntasse para nós aqui hoje, agora, o que você quer, a vida ou a morte? Com certeza, eu creio que você escolheria a vida. A vida com Deus, a eternidade com Deus, enfim. E o tema que Deus colocou no meu coração é exatamente esse, entre a vida e a morte. Esse é o tema dessa palavra. Jesus Cristo pode mudar qualquer cenário. Apenas Ele venceu a morte. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Páscoa. Irmãos, como nós ouvimos aqui durante a ministração da ceia, a Páscoa começou no Velho Testamento. No Antigo, quando Jesus liberta Israel da escravidão. Quando Deus, através do seu poder, se manifesta a Faraó e ao Egito, e Deus tira Israel da escravidão. E Deus dá uma direção ali a Moisés e ao seu povo, que eles marcassem com o sangue do cordeiro a porta da casa. Porque naquela noite, os batentes da porta, né? E naquela noite, o anjo da morte passaria por todo o Egito. E toda casa que tivesse marcada com o sangue na porta, o anjo da morte não entraria. Mas a casa que não tivesse o sangue na porta, nos batentes, ali o primogênito morreria. Todo primogênito no Egito morreu, exceto aqueles que foram marcados pelo sangue do cordeirinho, do animal que foi morto, como marca. E a partir dali, Israel foi liberto da escravidão. E Jesus disse, agora, daqui em diante, vocês celebrem a Páscoa, Pessá. Em hebraico, a passagem, a libertação, vocês venceram, vocês pularam, vocês são libertos agora. E desde então o povo de Israel veio celebrando a Páscoa, e Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, como nós lemos em Mateus 26. Ele celebrou a Páscoa, trouxe algo novo, uma nova aliança, e naquela noite Jesus se entregou como um cordeiro para morrer por nós. Então, a Páscoa do Antigo, do Velho Testamento, era a sombra daquilo que Jesus faria depois. Para que a palavra se cumprisse, Jesus, como Filho de Deus, morreria na cruz para nos salvar. E o único homem que venceu a morte foi Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Irmãos, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, como hoje, quando Maria foi até o sepulcro e não encontrou o corpo de Jesus, nós vamos ver esse texto. O anjo disse a ela: a quem você está procurando? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vá até os discípulos e diga a eles que ele vai de encontro a eles. E Jesus aparece aos discípulos e diz tudo aquilo que havia de acontecer. Jesus deixa a mensagem para eles: eu estou vivo. Tomé teve a oportunidade de tocar em Cristo e nas suas marcas da crucificação. E Jesus ressuscitou. E por isso essa palavra é eterna. Não se pode conter a verdade, não se pode conter aquilo que é eterno. Eu sempre digo que Jesus, ele poderia ter descido na cruz naquela hora. Ele poderia. Tanto que zombaram dele e falaram: desce da cruz. Como você diz que vai salvar a muitos, se nem a você mesmo você pode se salvar? Um pouco antes, quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus fala: não, Pedro, não é assim. Eu poderia pedir a Deus aqui uma legião de anjos e ele enviaria, porque Deus está comigo. Então Deus, através do seu poder, poderia manifestar a Jesus Cristo. Mas se Jesus descesse da cruz naquele dia, irmãos, seria para aquela geração. Com certeza eles seriam impactados. Eles veriam a manifestação do poder de Deus descendo da cruz. Imagina, você vendo Jesus Cristo sendo crucificado e ele desce da cruz. Com toda a sua glória, com a manifestação dos anjos do céu, o céu se abrindo, as trombetas tocando, e Jesus desce da cruz e fala: está vendo, eu sou o Filho de Deus. Todos ali o adorariam, todos ali acreditariam que ele realmente era o Filho de Deus. Mas Jesus fez algo para a eternidade. Era necessário que Jesus vencesse a morte. Jesus precisava mostrar quem manda. Ele foi até o Hades e tomou a chave da morte e do inferno. E a partir dali, Jesus Cristo governa. E não há nome além do nome de Jesus. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Por isso nós sempre falamos: o nosso lado é o mais forte. O nosso lado é o mais forte, porque nós servimos a um Deus que é invencível, incomparável, indestrutível. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo venceu por mim e por você. Amém? E como eu disse, talvez você já esteve entre a vida e a morte, talvez você esteja entre a vida e a morte, ou talvez você conheça alguém, ou você já ouviu esse termo entre a vida e a morte. Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 28, que é a sequência do texto que nós lemos, da ceia do Senhor. Jesus celebra a ceia, ele se entrega para morrer na cruz, no capítulo 26 e 27, ele morre, e nós chegamos no capítulo 28 de Mateus. Mateus 28, 1. Eu vou ler até o 7. Mateus 28, 1 diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que é domingo, hoje, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como que mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar aonde o jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Amém. Maria foi até o sepulcro, as duas Marias foram até o sepulcro procurar o corpo de Jesus e não encontraram o corpo, encontraram um anjo com a pedra removida. Os soldados tremendo de medo, sem saber o que estava acontecendo. no outro evangelho, eles foram orientados a dizer que o corpo de Jesus foi levado à mentira. Como a gente fala, né? Tem perna curta, né? Ela não vai adiante. A verdade, ela é eterna. Quando nós andamos na verdade, a verdade é eterna. Então procure andar na verdade. Não deixe o diabo roubar a verdade da sua vida. Seja sincero, seja verdadeiro. Mesmo que custe alguma coisa para você, mas seja verdadeiro. Porque a verdade, ela é eterna. Amém? E quando elas chegaram e não viram o corpo, o anjo disse: não tenha medo. E eu fico imaginando por que será que os anjos disseram: não tenha medo, irmãos. Nessa hora, espiritualmente, vocês sabem que o espiritual é mais real do que o terreno. Nessa hora, o mundo espiritual, irmãos, eu peço ao Espírito Santo que abra agora o seu entendimento. O mundo espiritual estava, ele não estava agitado. Ele estava extremamente agitado. O Filho de Deus havia ressuscitado dos mortos. O Filho de Deus havia vencido Satanás e os seus demônios. Satanás estava envergonhado, destruído. Os anjos celebravam a vitória de Jesus, a morte. O Pai, o nosso Criador, o Deus eterno, aguardava o retorno do seu Filho para a eternidade com Ele. Porque a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. Então Deus enviou Jesus com uma missão, Ele foi enviado. E o enviado tem uma missão, e Jesus tinha uma missão: formar os seus discípulos, recrutar os seus trabalhadores, ensiná-los o reino de Deus e depois morrer na cruz. E dizer para eles: agora é com vocês, continuem. E aonde eu estiver, vocês estarão também. Foi a promessa que Jesus fez para os seus discípulos e para nós, que nós viveremos a eternidade com Ele. Então, quando Deus enviou, Ele aguardava o retorno: meu filho está voltando para casa. Então o céu, naquela hora, irmãos, ele estava extremamente agitado. E hoje nós celebramos a passagem, a Páscoa, a ressurreição. Hoje nós celebramos a morte e a vida de Jesus. Hoje nós celebramos tudo aquilo que Jesus fez por você, e tudo aquilo que Ele está fazendo, e tudo aquilo que Ele vai fazer ainda, se você acreditar nessa palavra. Se você crê naquilo que Deus está dizendo para você nessa manhã, a sua vida, ela vai mudar, porque Jesus pode mudar qualquer cenário. Para Maria, acabou, elas foram visitar um sepulcro. Elas foram visitar onde colocaram o Mestre, elas não tinham nem força para remover a pedra. Elas foram apenas visitar o sepulcro, elas não sabiam daquilo que ia acontecer. Elas não sabiam daquilo que Jesus ia fazer. Nós temos o privilégio, irmãos, de termos as Escrituras, e por isso temos que ler a Bíblia. Nós temos o privilégio de conhecer e saber o que cada uma dessas pessoas, o que Pedro, João, Tiago, Maria, Tomé, todos aqueles viveram com Jesus. Porque nós temos as Escrituras que nos revelam, e através do Espírito Santo nós temos o entendimento da Palavra de Deus. Mas elas não sabiam. Elas foram visitar um sepulcro. Chegando lá, elas encontraram um sepulcro vazio. O clima espiritual ali era agitado. Os demônios estavam estremecidos. O inferno estava derrotado. E Jesus havia ressuscitado e Ele estava em glória, passeando pela terra. Jesus em glória estava passeando e visitando os seus discípulos. Mas já não como homem, mas como Filho de Deus, o Rei da Glória. O Rei da Glória passeava entre os homens e reafirmava a sua mensagem. E reafirmava as suas promessas. E Jesus dizia aos seus discípulos cada uma das suas palavras. Uma das visitações que me marca muito, todas são especiais, mas uma que eu sempre me recordo é quando Jesus encontra os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo, voltando de Jerusalém, descendo a caminho de Emaús. Eles estavam voltando para casa, talvez. Emaús era uma vila e eles estavam voltando. E Jesus aparece para eles e eles começam a conversar sobre o que havia acontecido com Jesus. Que Jesus tinha morrido na cruz. E Jesus fala: do que vocês estão falando? Jesus vai chegar perto de você para ver o que você está falando. Ele vai se aproximar de você para saber aquilo que te interessa, aquilo que sonda o teu coração. Ah, mas se Jesus se aproximar de mim, eu vou conhecer. Os discípulos andaram com Jesus, comeram com Jesus. Jesus foi do lado deles, eles não puderam conhecer Jesus. Jesus chega até os discípulos e do que vocês estão falando? E ele, você é de onde? Você é um estrangeiro aqui? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, e aí eles começam a contar. E aí Jesus fala, ah, agora eu sei qual é o assunto que te interessa. Agora eu sei o que vocês estão falando, mas eu tenho algo novo para vocês. E a Bíblia fala que Jesus pegou desde Abraão até José, e Jesus começa a contar toda a escritura para os discípulos. Que aula, hein, irmãos? Que privilégio, hein? Uma aula com o Mestre, Rei da Glória, cheio de poder, ressuscitado, depois que havia vencido Satanás, ele estava ali, todo poderoso, era o Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele começa a dar uma aula para aqueles discípulos, e ele começa a ensinar a palavra, e com certeza, eu não sei como que o coração deles resistiu, né? Porque quando nós sentimos a presença de Deus, nosso coração já começa a bater mais forte, a gente até cai no chão às vezes, né? Esse final de semana a gente viu aí como que é. Cai na presença de Deus e as pernas ficam bambas e dá vontade de chorar, ao mesmo tempo gritar, ao mesmo tempo levantar e pular. É uma mistura de sentimentos. O nosso corpo não é capaz de conter a glória de Deus. Agora imagina Jesus contando as escrituras a respeito dele mesmo, do que havia de acontecer e o que ia acontecer. E aí, claro, que quando chega no final do destino, essa parte é muito boa. Jesus fala, ah, então, é isso aí, eu vou indo aqui e vocês vão ficar aí, né? Aí os dois discípulos falam, não, fica aqui, fica, você não quer pousar aqui com a gente? Continua essa história, está muito boa. Ah, mas não tinha nada para fazer lá mesmo? Tá bom, vou ficar aqui com vocês. Jesus vai esperar um convite seu para continuar a mudar a tua vida. Jesus, ele é bom. Jesus é bom, Jesus transforma nossa vida, Jesus transforma a nossa história. Aqui eu vejo, irmãos, nesses detalhes da palavra, quando a gente começa a entender e o Espírito Santo começa a nos revelar a palavra, eu começo a ver a simplicidade de Jesus Cristo, não é verdade? Esses dias, os Estados Unidos, agora essa semana, né, os Estados Unidos enviou os astronautas para uma viagem na Lua, né? E eles enviaram as fotos novas da Terra. Como é bonito, não é? A criação de Deus, não sei se você viu. Se você não viu, pesquisa lá na internet. Eles estão lá no espaço agora para tentar chegar à Lua. E eles mandaram fotos para a Terra do planeta. Ali, irmãos, ali a gente vê a grandeza de Deus. Agora imagina que naquele planeta inteiro não havia ninguém mais poderoso do que Jesus. E ele estava andando na Terra com seus discípulos. Ah! Aleluia! E Jesus está com você, Jesus está comigo, é o mesmo. Ele está vivo, o mesmo Jesus anda com você. Você tem do seu lado alguém que não há mais poderoso do que ele. Por isso que quando você sair de casa, fala, Jesus, vamos junto, vem comigo. Ah, se você quiser, abre a porta do teu carro, deixa ele entrar, se não tiver ninguém, entra aqui, Jesus. Vamos comigo no carro. Jesus, vamos comigo no trabalho. Jesus, vamos comigo. Jesus, eu vou viajar, vamos comigo. Jesus, o Senhor está na mesa comigo. Obrigado, Senhor, por essa refeição, Senhor. É um prazer ter o Senhor aqui comigo. Afinal de contas, você tem o Todo-Poderoso. Aquele que quando se levanta do trono de novo, o inferno treme, porque já está derrotado. Jesus muda todo o cenário. Todo o cenário. E Jesus como mestre, como Senhor, ele também teve o seu momento entre a vida e a morte. E eu quero ver esse texto com você. Mateus capítulo 26, versículo 36. Nós vamos ler até o 46, tá bom? Diz assim, o subtítulo, né, é Jesus no Getsêmani, versículo 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Amém. Jesus celebrou a sua aliança, a ceia. Jesus foi até o Getsêmani. Ali ele reuniu seus discípulos. Ele chamou ali Pedro, Tiago e João, exclusivamente para um momento de oração. E a Bíblia diz que Jesus teve a sua alma profundamente entristecida. Irmãos, a Bíblia fala que, a Bíblia nos ensina que Jesus, como homem, ele foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Inclusive entre a vida e a morte. Eu tenho certeza que se você recebesse a notícia, ou se você recebeu essa notícia, de que você está entre a vida e a morte, isso com certeza traria para você uma grande angústia, uma grande preocupação. Ou se você recebe a notícia que o seu filho está entre a vida e a morte, só um milagre. Ou um vizinho, ou um amigo, um pai, a mãe, a esposa, o marido e assim por diante. Jesus sabia que aqui ele estava entre a vida e a morte. Jesus sabia que era necessária a sua morte. Por isso a sua alma se angustiou. Porque Jesus sabia o que viria a passar como homem. Jesus sabia o que ele viria a passar como filho de Deus. Quando lhe seria colocado todo o pecado da humanidade sobre Jesus. E por isso quando Jesus em dor e agonia, ele dá um brado na cruz e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Profunda agonia, irmãos. A morte de Jesus. Jesus foi humilhado por você. Jesus foi açoitado por você. Jesus foi chicoteado. Ele foi cuspido por você. E em nenhum momento Jesus voltou atrás do seu plano. Quando Jesus diz ao Pai: Pai, se for possível, que passe de mim esse cálice. Não é que Jesus queria fugir daquilo que ele tinha que fazer, é porque ele sabia o que ele passaria. Ele sabia exatamente o que o seu corpo sentiria em dores. Ele sabia exatamente que ele seria pendurado numa cruz. Ele sabia que o seu corpo se esgotaria de sangue, porque o sangue do Cordeiro tinha que ser derramado sobre o madeiro para que a humanidade fosse salva. Ele sabia que o pecado da humanidade viria sobre ele. Jesus sabia de toda a agonia, de tudo que iria passar. Assim como eu, se recebesse a notícia de que estaria entre a vida e a morte, sofreria uma grande agonia e preocupação. Só que Jesus mudou a nossa história. Mesmo que você receba a notícia que você está entre a vida e a morte, Jesus muda essa história. Ele reverte o cenário, porque ele é o dono da vida, porque ele venceu a morte. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Mesmo que a ciência, mesmo que o médico, mesmo que qualquer pessoa diga para você que acabou, que você está entre a vida e a morte, ou que a sua vida já não tem mais solução, ou que para você não tem mais jeito, ou que não dá, acabou, você não consegue perceber mais, os seus olhos não enxergam mais, porque você está entre duas linhas que te levam ao fim, entre vida e a morte. E seja qual for a situação que aflige o teu coração, Jesus pode mudar, porque ele venceu. Ele passou, ele sofreu agonia, ele venceu. E se ele venceu, nós venceremos também, em nome de Jesus. Amém? E eu quero ver três pontos desse texto que nós lemos agora no versículo 36. Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Uma das coisas que nós precisamos ter, irmãos, diante da nossa vida, como um propósito de vida, é nós nos relacionarmos com Deus. Qual foi a última vez que você orou a Deus de verdade? Qual foi a última vez que você separou um momento de oração para Deus? Jesus sabia o que ele passaria. E ele falou: Pedro, Tiago, João, vem aqui, eu preciso orar. Eu preciso falar com o Pai. Eu preciso falar com o Pai. E Jesus se separa dos seus discípulos e começa a orar. O quanto você tem orado, o quanto você tem falado com Deus. Independente se você esteja entre a vida e a morte ou não, não espere esse cenário acontecer na sua vida. Se relacione com Deus, ore, fale com Deus. Há poder na oração, há poder quando você fala com Deus, há poder quando você separa um momento para o Senhor. Eu sempre procuro ter momentos com Deus. Claro que a nossa vida, ela é programada, né? Nós temos uma programação: acordar, trabalhar, as refeições, as responsabilidades como profissional, como marido, como pai. A gente tem uma vida programada. Mas quebra esse protocolo da sua vida e separa um tempo para Deus. Você precisa ter um tempo com o Senhor. O próprio Jesus, o Rei da Glória, separava tempo para falar com o Pai. Imagina eu e você. Imagina eu. O quanto que eu preciso falar com Deus. Talvez as suas aflições, os seus problemas vão ser resolvidos quando você começar a orar e a falar com Deus. Não precisa abrir em Jeremias 29, 12 e 13, diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o coração. Quando nós invocamos a Deus, quando nós invocamos o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve tudo aquilo que te aflige, Ele ouve tudo aquilo que te sufoca, tudo aquilo que te faz mal, se buscares de todo o coração. Será que se Jesus chegar na nossa vida hoje, irmãos, a nossa conversa e o nosso interesse vai ser aquilo que Jesus tem para nós, como Ele encontrou os dois discípulos no caminho de Emaús? Ou será que a sua preocupação e o seu grande interesse é a sua vida e aquilo que você precisa? Existe a vida e existe a morte, irmãos. A eternidade é com Deus. Aqui nós somos passageiros. Todos nós, certamente, vou jogar alto, tá? Daqui 100 anos, não estaremos mais aqui. Todos nós, daqui 100 anos, se Jesus não voltar, não estaremos aqui. Estaremos na eternidade com Jesus. Mas enquanto estamos aqui, é necessário nós termos esse relacionamento com Jesus. É necessário essa busca. O próprio Jesus buscava o relacionamento com o Pai. Amém? Segundo ponto, versículo 36, 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Todas as vezes que nós estamos em grande aflição, a primeira coisa que Satanás faz é dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz. Essas são as palavras do diabo. Ele é muito bom nisso. Ele começa a afligir a nossa mente, o nosso coração, dizer que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai alcançar e assim por diante, que não tem mais tempo para você, que você já ofereceu tudo que você podia oferecer, e ele vai dizendo palavras que vão te colocando para baixo até o ponto de você aceitar aquilo e aquilo se tornar real para você. E aí começa a fazer mal. Porque você começa a perceber que Deus tem algo para você. Aí você vem num culto e o pastor fala: Deus tem algo para você ainda. E aí você fala: como assim? Mas até ontem eu achava que não tinha mais o que fazer. E Deus está dizendo: eu tenho algo para você. A primeira coisa que nós fazemos é nesse conflito, é nos isolarmos. Mas eu quero dizer para você, não fique sozinho. Jesus podia ter ido orar, irmão, sozinho. Os discípulos até dormiram. Eu bem vivi isso na África, né? O Guilherme e o Jonathan foram comigo para lá. E a gente numa maior guerra espiritual, oração, enfrentando os demônios, tudo lá. Daqui a pouco eu olho para trás, como está o Guilherme e o Jonathan? Aí eu vi a palavra rema ali. Estavam cansados, né? É que eu não podia dormir, irmãos, porque eu estava bem na frente ali do carro, então eu estava morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Os olhos estavam pregados, mas eu estava... A carne é fraca, mas o espírito está pronto, né? Então eu ficava ali firme. Eles aproveitaram para dormir. Os discípulos foram com Jesus e dormiram. Mas Jesus fez questão: Pedro, Tiago, João, vem comigo. E ele diz, irmãos, olha como Jesus é demais. Como Jesus é demais. Venham comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada e triste. E você achando que é o bonzão que vai passar sozinho, né? E você achando que vai conseguir vencer sozinho. Não fica sozinho. Nem Jesus ficou sozinho. Nem o próprio Filho de Deus, o Rei da Glória. Ele falou, vem comigo, Pedro, Tiago, João, vem comigo, porque é como se, vem que eu não estou legal. Estou com uma opressão, me ajuda. Ora comigo, intercede comigo, fica junto. Eu vou ali orar. Eu preciso de um momento com meu Pai, mas intercede comigo. Você não vai vencer sozinho as suas lutas. Não tenha vergonha de dizer, a minha alma está profundamente triste e angustiada. Não tenha vergonha. Por isso nós somos a igreja, irmãos. Um ajuda o outro. Um consolida o outro, um trabalha pelo outro. E aquilo que for transformado na sua vida, aquilo que era pecado, vai virar graça. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aquilo que você não conseguia vencer, você vai vencer e vai ajudar outros a vencer. Não fique sozinho. Amém? Terceiro ponto e último. Versículo 39... 26, 39, diz assim, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, e indo pela segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Está no meio da prova? Está no meio do furacão? Sua vida está toda desordenada? Você não está entendendo nada que está acontecendo? O cenário não é bom, sua alma está angustiada? Você está se sentindo perseguido, como Jesus aqui nesse momento? Se aproxima de Deus em oração. Não fica sozinho e não deixa a sua fé desfalecer. Jesus disse, Pai, contudo que seja feita a sua vontade, não a minha. O segredo de nós vencermos, irmãos, é fazer com que a vontade de Deus seja feita. Porque se a vontade de Deus estiver sobre nós, nós vamos prevalecer. Só que quando nós fazemos aquilo que nós queremos, nós não prevalecemos, porque não somos capazes de vencer. Nós somos fracos. O apóstolo Alexandre nos ensina, eu, você e o Espírito Santo, em qualquer lugar, é covardia. Porque a gente vai vencer junto. É covardia. É vitória na certa. Você já sai para a guerra como um campeão. Porque você não vai ser derrotado. Porque é eu, você e o Espírito Santo. E ponto final. Quem vai contra você se o Rei da Glória está ao seu favor? Se você está entre a vida e a morte, o Rei da Glória está ao seu favor. Talvez, se nós chegarmos à beira da morte, irmãos, no último suspiro, em enfermidade, num leito de cama, ou num acidente, se nós chegarmos ao fim, e Jesus falar, ei, não está na hora ainda, volta, você volta, porque Ele é o dono da vida. Se nós tivermos Eu, você e o Espírito Santo somos maioria em qualquer lugar. Eu tenho quatro textos aqui para declarar sobre a sua vida como uma palavra profética e como uma palavra rema. O que é uma palavra rema? Uma palavra viva. Ela vai entrar no nosso coração e ela vai gerar vida. E nós seremos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Amém? Eu vou dizer algo para você aqui que você nunca vai poder dizer que não ouviu agora. Está todo mundo me ouvindo? Alguém não me ouve aqui? Que se alguém não ouviu, eu vou orar para você ouvir. Alguém não me ouve? Todos me ouvem? Amém. Escuta o que Deus diz. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A sua vida, ela só vai mudar, e eu sei que você quer mudança, ela só vai mudar se você ler a palavra de Deus e conhecer o Criador do universo. Não tem como você desfrutar na sua casa de algo novo se você não ensinar os seus filhos a se relacionarem com a palavra de Deus. Pastor, está difícil. Você está lendo a Bíblia? Não. Então vai continuar. É a verdade, não vai mudar. Porque o cenário só vai mudar quando você conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu não estou falando de algo que você vai sair daqui já um grande leitor da Bíblia. Eu sei. Mas você precisa se esforçar para isso. Eu tenho certeza que você fica no mínimo, mínimo do mínimo, meia hora no celular, na televisão. E se você trocar essa meia hora? Tô lá no mínimo, né? Para não ofender tanto o nosso coração, né? No mínimo a gente fica meia hora. E se essa meia hora for aqui? Senhor, às vezes eu não entendo. Eu vou te ensinar um segredo que a palavra nos ensina que não é segredo. Peça ao Espírito Santo. A hora que você lê, começa lendo 4 versículos, 5. Peça a direção, mas leia um pelo menos. E quando você lê, você fala assim: Espírito Santo, me mostra, me ensina. Irmãos, eu tenho certeza que você vai sentir um fogo do Espírito Santo onde você está, que você não vai acreditar. Ele está ansioso, esperando ouvir tua voz e esperando a sua procura. Ou talvez a sua vida esteja legal, né? Está tudo bem. Mas se prepara para a guerra. Porque a hora que a guerra vier, você tem que estar alimentado daquilo que Ele tem para você. Amém? 4 textos. 1 João capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? João capítulo 11, versículo 25 e 26. Romanos capítulo 6, versículo 9. A morte não tem mais poder sobre Cristo. Cristo venceu a morte. Sabemos que Cristo, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, não morre mais. Não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia! A morte não tem domínio sobre Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele viveu, ele passou a linha da vida e da morte. Existia uma linha que dava um limite para a humanidade. Jesus passou, ele rompeu, ele rasgou o véu, ele deu acesso para que a gente vença a morte também. Esse poder está diante de nós. Romanos capítulo 6, versículo 9. A morte já não tem poder sobre Cristo. Terceiro, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. A vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ó, aguilhão da morte e pecado, e a força do pecado e a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Não tem mais. Acabou, é o fim da morte. mas é o início para você. Último texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Eu quero dizer para você que quem tem a chave é quem manda. Ninguém entra se ele não abrir. Ninguém sai se ele não abrir. Ninguém faz nada se ele não der a chave. Aliás, ele não dá, né? Ele governa. Ele é o ele tem um molho de chave. Me lembro do tio Jorge, né? Ficava com a chave, lembra? Precisava da chave da sala tal. Tava o tio Jorge com tanto assim de chave aqui no bolso. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ah, o inferno quer se levantar contra você. Ah, tem que pedir para Jesus. Aí quando a morte chega para pedir para se levantar contra você, quem está do seu lado na mesa no café da manhã? Ele mesmo. O próprio dono da chave. E o que o diabo faz? Ih, esse não vai dar. Esse aí está com ele. Como que eu vou contra ele? Então eu vou no outro. E aí vai lá na sua casa. E aí quando chega lá no seu trabalho, na sua escola, onde você está, fala aquele lá, ó. Vamos perturbar aquele, porque o diabo perturba, irmão. O diabo é o diabo, né? Ele perturba, ele é o diabo mesmo. E aí quando ele chega lá no seu trabalho, vai te infernizar. Ele fala aquele lá, ó. Aí o demônio fala, ei, lembra, tem que pedir. Tem que pedir. Ah, é verdade. Aí quando ele chega do seu lado, quem está lá do seu lado te ajudando a trabalhar? Ah, vem aqui, te ajudo, meu filho. Vamos lá, pastor Cadu, digita isso aí, faz essa artezinha aí. Quem está do seu lado aqui? Mas está do lado dele também. Aqui não. Aleluia, aleluia. Último texto, Apocalipse 17, 18. E nós vamos adorar a Jesus com poder e glória, amém? E o Espírito Santo há de vir sobre nós, irmãos. Não contém a glória de Deus nessa manhã. Apocalipse 17, 18. Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo. Ele está dizendo, o dono da chave. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Não temas, eu sou o início e o fim. O Alfa e o Ômega. E eu estou com você nessa. Eu estou do seu lado. Eu estou na mesa com você. Eu estou no trabalho com você. Eu estou no teu casamento. Eu estou do seu lado. Jesus está ao seu favor. Aleluia. Nunca deixe Satanás apagar a chama do Espírito no seu coração, meu irmão. Isso que você está sentindo aqui agora é o Espírito de Deus a seu favor. Essa palavra que vem ao nosso coração é Deus falando comigo e com você. Não deixa que quando você sair daqui essas palavras se apaguem. Não, mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Seja sincero com Ele, seja verdadeiro, mas mantenha a chama acesa. Não se afaste de Jesus Cristo. E a sua vida vai mudar, a sua história, dos seus filhos, os planos que você tem, todos se realizarão para a glória do Senhor. O Espírito Santo sempre tem mais. Sempre tem mais. Quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar por você, para que essa chama se mantenha acesa no seu coração. O Cordeiro ressuscitou. Irmãos, quando Jesus estabelece a igreja, Ele estabelece uma igreja ousada e santa. Sabe por que Deus vai te abençoar? Sabe por que Deus já tem te abençoado? Porque Ele confia em você. E Ele vai te abençoar mais ainda. Quanto mais você se render a Ele, mais Ele vai te abençoar. Porque Ele deixou uma igreja poderosa. Ninguém pode parar o Evangelho de Jesus. É como uma locomotiva imparável, é como um trator imparável. O Satanás não pode conter mais, porque ele já é derrotado. E esse poder está sobre você, amém? Espírito Santo, eu peço agora, Senhor, que o poder do céu, Senhor, esteja sobre nós. Ó Pai, eu sei que quando o Senhor ressuscitou, ó Deus, quando o Senhor voltou à vida, quando o Senhor venceu, o Senhor envergonhou, ó Deus, o inferno e os seus demônios, e o Hades foi envergonhado, Senhor. E nós tomamos posse, ó Deus, dessa vitória, porque contigo nós somos mais do que vencedores. O que eu peço ao Senhor nessa manhã é que o Senhor cele, ó Deus, o nosso coração, a tua palavra, Senhor. E nos ajude, Pai, a estarmos firmes, ó Deus, nos seus ensinamentos, na sua palavra. Eu sei, Pai, que o Senhor sempre tem mais. E eu peço, ó Deus, nessa manhã que os meus irmãos aqui sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Toda a enfermidade saia da sua vida em nome de Jesus. Todo medo, toda preocupação, tudo aquilo que tem afligido a sua casa, eu digo pelo poderoso nome de Jesus e pela palavra do Senhor, pelo poder da palavra que foi ministrada nessa manhã, Senhor, eu digo que você seja liberto em nome de Jesus. Liberto todo demônio que te aflige, todo inferno que tenta se aproximar de você, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre da mentira, da prostituição, do orgulho. Em nome de Jesus, do vício, seja livre agora da procrastinação. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Se você deseja essa palavra, se você deseja o poder do Espírito Santo, recebe, meu irmão, nessa manhã. Os discípulos, aquelas mulheres, eles acharam, meu irmão, que tinha acabado, que era o fim. Ali era o fim, ali o mestre tinha morrido, mas Jesus aparece em glória para eles, e essa mensagem chegou até mim, até você. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo. Shalom. Aleluia.